Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua.
A internet consegue ser fascinante e os seres humanos também. Todos nós sabemos os efeitos negativos das redes sociais, muitos de nós nem sequer gostamos de tirar fotos. Mas então porquê continuamos presentes nelas? E porquê é que simplesmente não as apagamos da nossa vida? O episódio de hoje vai ser sobre isso. Antes de começar, quero só avisar que estou doente. Aliás, estive doente nos últimos 2 dias. Eu vou ser sincera, eu acho mesmo, eu estou doente todos os meses, é cansativo, a sério, tipo, acho que o meu sistema imunitário não é lá muito fixe. Eu já falei disto no médico, tipo, é uma cena que está-me sempre a acontecer e tipo, eu sou acompanhada, mas é mesmo chato porque imensas vezes tenho compromissos, e aliás, isto acontece-me na maioria dessas vezes, tipo, lembro perfeitamente, o mês passado tinha uma viagem para ir em Bolonha, que é uma cidade em Itália, ou seja, a minha comida preferida é a bolinhesa, Bolonha, estão a ver? Tipo, a bolinhesa originou-se em Bolonha, ou seja, era o sítio ideal para comer massa à bolinhesa. E o que é que aconteceu? No dia do voo, de manhã, fiquei super mal de estômago, fiquei mal nos próximos 3 dias, portanto, estão a perceber a quantidade de vezes que isto acontece? Isto aconteceu no mês passado, agora estive um bocado engripada, tinha cenas para fazer, amanhã, quando vocês estiverem a ouvir isto, já vou estar no norte, na verdade. Mas pronto, tenho uma viagem também para fazer amanhã em trabalho, e estou doente e não é nada fixe, mas pronto, amanhã é que está melhor, não é? Como diz aquela música. Bem, hoje não vou falar sobre, felizmente, porque não sei nada sobre isso, não vou falar sobre doenças, sobre sistema imunitário, nada disso. Hoje apetece-me falar, mais uma vez, sobre internet e redes sociais, porque, não me odeiem, eu sei que muitas vezes este tema é abordado aqui, mas é inevitável porque estamos na era da internet, não é verdade? Conforme eu disse há pouco, na introdução, eu acho que é, para mim, pelo menos, intriga-me o porquê de todos nós, no nosso dia-a-dia, muitos de nós até temos problemas com o nosso tempo de ecrã, com o tempo que nós ficamos, muitas vezes, a colar nas redes sociais, e muitas vezes temos que fazer, e já existem métodos para ajudar as pessoas a não estarem tão viciadas no telemóvel e a não tornarem aquilo uma parte tão grande do seu dia, que acaba por ser uma coisa muito pouco produtiva, se feita em demasiada quantidade por diária, não é? Neste caso. E uma cena que eu quis fazer hoje foi perceber qual é que é o motivo pelo qual as pessoas utilizam as redes sociais. Se eu fui ver uma estatística de top uso de redes sociais das pessoas, sim, fui. Eu vou deixar esta fotografia, provavelmente nos stories do Instagram do podcast, ou também vou publicar, provavelmente. Eu partilhei esta foto no Instagram do podcast, que é @podcastnalua, e perguntei o que é que vocês achavam deste gráfico. E a verdade é que no final da votação ficou 50-50, ou seja, há pessoas que concordam e há pessoas que não concordam, nada. A primeira coisa que as pessoas dizem que utilizam mais as redes sociais, ou o motivo pelo qual utilizam mais, é para estar em contacto com a família e amigos. E logo a seguir, este tem 48%, logo a seguir vem preencher espaços vazios, 36.8%, ou seja, isto significa utilizar o telemóvel como uma distração porque estamos à espera da nossa vez na consulta, ou estamos no autocarro e vamos no telemóvel. À primeira vista, conforme o nome indica, nós utilizamos as redes sociais para estarmos numa rede. Rede essa que inclui o nosso círculo de amigos e família, como é óbvio, 100%. Muitas vezes até se não for o nosso núcleo de família ou amigos mais próximos. No entanto, de acordo com este gráfico, estar em contacto com família e amigos, eu diria que, a maior fatia de bolo do tempo de ecrã seria no WhatsApp, não é? Acho eu. O WhatsApp ou mensagens, aquilo que vocês utilizarem, eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia utiliza o WhatsApp. Eu, pelo menos, e também com as pessoas que eu falo à minha volta, toda a gente usa o WhatsApp para falar com amigos e família. Não digo que não tenha, se calhar, um grupo ou outro no Instagram em que falo com amigas, mas Mas, de modo geral, é isto. Aquilo que eu... Quando eu quero comunicar é através do WhatsApp. E então, para enganar este gráfico, eu também perguntei-vos qual é que era a aplicação com mais tempo de ecrã. E sabem qual é que foi 90% das respostas? Instagram e TikTok. Eu até fui ver, eu também vos pedi para me dizerem qual é que era o vosso tempo de ecrã. Isso foi mesmo fixe, vocês partilharem comigo. Eu vou partilhar agora aqui algumas convosco. TikTok, quase 9 horas semanais. Instagram, cerca de 1 hora diária. É, ou seja, tudo aquilo que eu estou a ler são as aplicações que as pessoas disseram que utilizam com mais frequência e que têm mais tempo de ecrã. Instagram, 9 horas e 45 por semana. TikTok, Instagram, 2 horas e meia, 3 horas. Instagram, à volta de 2 horas. Portanto, tudo aquilo... Olhem, eu estou aqui a andar para baixo e tudo aquilo que vocês me disseram praticamente foi TikTok e Instagram. Ou seja, nós próprios, quando, por exemplo, as pessoas que responderam a este gráfico não responderam a este gráfico para enganar. Mas a verdade é que nós próprios achamos que as utilizamos... muito, tipo, a maior fatia do facto de utilizar as redes sociais tem a ver com o facto de queremos manter contacto com o nosso núcleo. E eu acredito que até parte daí, imaginem, por acaso até não acho que é uma forma fixe de manter contacto nas redes sociais com as pessoas, e também vou falar disso a seguir. Portanto, não estou a desvalorizar isso, como é óbvio, mas a verdade é que não é este fator, não é eu estar em contacto com a minha família, com as minhas amigas, tipo, não é esse fator que me prende ou que nos prende às redes sociais. Então eu só penso, nós já sabemos que as redes sociais trazem muitas vezes problemas de saúde mental. Há pessoas mesmo que até acham o conceito um bocado ridículo, tirar fotos e assim. Mas então porquê é que continuamos neste mundo, não é? Porquê é que continuamos nesta rede? Não é que tínhamos alguém a apontar-nos uma arma a dizer, agora... tens de usar o Instagram para sempre. Tipo, não, isto não é assim que funciona. E então eu fui pesquisar, até apareceu-me um artigo do New York Times, fui pesquisar pelos motivos, ou seja, os motivos que pelos quais nós utilizamos as redes sociais. O primeiro é trazer conteúdo de valor e entreter pessoas. Quando eu digo aqui de valor, obviamente que existe uma panóplia de diversidade de conteúdo na internet, tanto existe conteúdo que eu considero que é de valor, outro que não considero assim tanto, mas no geral, muita gente e a maior motivação das pessoas para estar na internet é para serem entretidas ou entreterem. E é por aqui que eu vou começar hoje. Quando eu me refiro a conteúdo, eu vou falar de um modo geral. Por exemplo, se vocês pensarem também, mesmo noutras áreas de comunicação, imaginem, se existe um programa de rádio, ele está disponível na internet, seja com excertos de vídeos no YouTube, seja excertos no TikTok, seja estar disponível no Spotify, por exemplo, para ouvir como se fosse um podcast. Os programas de televisão têm de partilhar os seus novos lançamentos na internet. Todos os canais de televisão têm Instagram, tudo isso precisa de estar nas redes sociais. As marcas precisam de estar na net, quanto mais não seja, por exemplo, terem um site online e provavelmente uma conta no Instagram, e eu acho que até aquilo, pelo menos que eu vejo e observo, que redundante, mas aquilo que eu vejo em marcas a surgir agora é que muitas delas até adaptam e baseiam, aliás, o conteúdo delas e a própria marca em si, tendo em conta a internet e os moldes da internet hoje em dia. Portanto, a internet hoje em dia molda a área da comunicação, a área do negócio, a área de vendas, tudo precisa de estar na internet, é um bocado de género. Se não tiver na internet, dificilmente as pessoas sequer sabem que está a acontecer alguma coisa. E eu não estou a dizer que acho isso incrível, obviamente que era muito mais fixe que não fosse só assim, mas a verdade é que tudo precisa estar na net. Por fim, obviamente, também existem, e é aqui que eu me insiro, influencers, criação de conteúdo online, seja em Instagram, TikTok, como ter um podcast no Spotify, por exemplo, é termos a nossa imagem também presente e termos uma plataforma onde temos pessoas a seguirem aquilo que nós fazemos e o conteúdo que é produzido. Toda a gente tem acesso a este mundo online, toda a gente facilmente hoje tem um telemóvel e consegue instalar o Instagram ou o Twitter, o que seja, e eu acho que cada vez mais existe vontade em partilharmos a nossa imagem ou pensamentos. Ou mesmo que até sejamos pessoas ditas, entre aspas, anónimas, no sentido de não termos propriamente, não trabalharmos ou não, as redes sociais não serem o nosso ganha-pão, eu sinto que toda a gente, hoje em dia, gosta de partilhar as suas ideias ou opiniões sobre alguma coisa, ou mesmo até a sua própria imagem. Eu já vi imensas pessoas que não trabalham, entre aspas, com marcas, que não fazem disto uma vida, e estão presentes na mesma, nas redes sociais. E a internet tem este lado muito bom. Eu comecei a fazer vídeos no YouTube com 12 anos e a verdade é que a minha exposição na internet, que começou com absolutamente zero objetivo, trouxe-me imensas coisas boas. Eu viajei imenso para a minha idade, comecei a ganhar dinheiro muito cedo e na minha vida, mas mais do que isso, mais do que estas coisas, eu sei que me obrigou a crescer e a aprender imenso. Porque aquilo que eu produzo na internet neste momento vem de uma fonte de absorver aquilo que tenho à minha volta, procurar sobre um certo assunto e escrever sobre ele, tipo o que eu estou a fazer hoje. Vem de uma partilha muitas vezes vulnerável sobre pensamentos e ideias e é tão fixe. E aquilo que a internet e a era da internet veio fazer é: calma, vocês são os vossos próprios chefes e eu tenho a liberdade de estar a dizer isto agora durante o tempo que eu quiser, da forma que eu quiser, à hora que eu quiser. Estão a perceber? E eu acho que esse lado é incrível. Outro motivo pelo qual, de acordo com o New York Times, as pessoas utilizam muito as redes sociais é para definirmos a nossa identidade ao mundo exterior. E eu, quando falo disto, eu não me refiro apenas a pessoas que trabalham com redes sociais ou que recebem dinheiro, lá está. Aliás, este episódio encaixa-se em todos nós que têm redes sociais, e se vocês estão a ouvir isto, pelo menos Spotify onde ter, portanto, é porque têm. Mas a realidade é que todos nós apresentamos uma versão, por mais real que nós queremos que seja, vai ser sempre diferente do que aquilo que nós realmente somos. É impossível corresponder 100% à realidade. É impossível. A não ser que nós tivéssemos uma câmara em casa que nos gravasse 24/7 durante imenso tempo, só aí talvez, aí sim, pudéssemos ver, de facto, como é que uma personalidade da pessoa, como é que a pessoa é, como é que a pessoa age perante certas situações. Portanto, não é surpresa nenhuma que 68% das pessoas digam que aquilo que elas partilham nas redes sociais serve para comunicar aquilo que são e aquilo que elas querem saber. Ou seja, não temos acesso àquilo que elas não querem que as outras pessoas vejam, àquilo que não querem falar ou abordar publicamente, que se calhar só falariam em casa e nunca diriam algo lá fora. Ou seja, eu falo por mim, todos nós gostamos de sentir que somos ouvidos. E as redes sociais vieram trazer isso com imensa facilidade. E com isto vem imensa coisa boa e má. Por exemplo, as redes sociais mostram-nos um reflexo, mas a imagem está distorcida. É como se fosse, para mim as redes sociais, se vocês pensarem sobre isto, é como se fosse um frame de um vídeo que corresponde àquilo que queremos que o mundo veja. É quando vocês estão a gravar um vídeo, fazem stop. E é aí que vocês querem que. É isso que vocês querem partilhar. É essa pequena fatia de um vídeo inteiro. Eu estou a falar de um vídeo porque é como se fosse a nossa vida, não é? É esse pequeno frame, é aquilo que as pessoas têm acesso. É esse o frame que nós estamos a escolher, aliás, para as pessoas terem acesso a nós. Eu acho que isto é mesmo interessante, porque é do género. Porquê é que nós escolhemos aquele frame? Porquê é que se calhar não escolhemos outro? Não é? Mas isto é interessante e é disso que eu também quero falar. Eu lembro-me que eu, quando era mais nova, tinha pai 15 anos ou 16, eu já tinha redes sociais, inclusive, o que é que eu estava a dizer? Inclusive, eu acho que foi nesta altura que eu comecei a trabalhar com marcas. Foi na altura em que eu usava uma Canon, opá, bons tempos. Era a altura em que eu utilizava a Canon 700D, que era uma máquina daquelas tipo digitais, estão a ver, quase fotógrafo, pronto. Eu lembro-me de ir propositadamente à rua, isto, atenção, fosse para uma marca ou não, tirar fotografias completamente staged. O que eu quero dizer com staged é completamente encenadas, completamente não reais, estão a ver, tipo, eu dirigia-me propositadamente àquele sítio porque sabia que ia estar a bater uma luz boa àquela hora e que ficava bem com a maquilhagem que eu estava a fazer. Estão a perceber? editava as fotos, etc. Tal e qual como eu via as outras pessoas a fazer. E isto também era porque eu era mais nova e mais facilmente... Ainda estava a descobrir também um bocado a minha identidade online. E é estranho pensar nisto, não é? Identidade online. Mas é verdade, todos nós temos uma. E eu até que, mais ou menos, em 2018, embora eu já não fizesse estas sessões assim, eu simplesmente deixei de editar as minhas fotos. Eu fiquei farta de as editar, fiquei farta daquele tipo de sessões fotográficas, já era cansativo, já não me identificava com aquilo. E eu comecei a publicar as coisas sem filtro. E isso deu-me a sensação de que conseguia chegar mais perto a uma versão real minha. E de facto é, porque, ok, se pusermos as coisas assim, imaginem. Eu não faço facetune nas fotos, eu não ponho um filtro, eu não altero a cor do meu cabelo ou a cor da minha pele daquilo que corresponde à realidade. O problema é que ser cru ou mais perto de ser real nas redes sociais, tipo, seja lá o que isso for, também já é uma moda. Por exemplo, os photo dumps. Os photo dumps é uma cena que está super na moda hoje em dia as pessoas fazerem. O problema disso... E eu própria faço. O problema disso é que dá trabalho na mesma. Ou seja, imaginem que eu estou a pôr um photo dump do meu dia. Lá está, eu também tenho esse sentido estético muito apurado. Eu se vejo um quadro, mas se eu vejo um edifício muito giro em Lisboa, vou fazer zoom com a minha câmara e vou tirar só ali àquele sítio porque está ali a nuvem atrás e fica mesmo bonito. E depois, se calhar, no swipe a seguir, quero pôr alguma coisa de comida porque acho que ficava ali bem. Então, se calhar, o que é que eu faço? Já vou buscar uma foto de comida que eu tirei tipo há 2 dias e vou pôr ali. Mas o swipe supostamente é do dia de hoje. Estão a perceber? Ou seja, do nada, isto já não é real porque tipo, não comi aquilo no dia em que estou a publicar e é como se fosse. E eu estou a escolher as melhores fotografias. Ou, por exemplo, se eu tiro uma foto, tiro 20 fotografias, vou escolher a melhor que está ali. Estão a perceber? Ou seja, por muito que as fotografias sejam reais, eu já estou a selecionar o que estou a fazer e logo por aí já não é 100% cru. No meu caso, eu uso as redes sociais para trabalho. E eu agora também gostava de explicar mais ou menos tipo, em que estética ou caixa é que eu me... é que eu sinto... que me enquadro. Por exemplo, eu quando aceito um trabalho com uma marca de roupa, imaginem, eu gosto de escolher outfits que sei que posso mesmo utilizar no dia-a-dia e que gosto genuinamente e que não vou ter de ir forçar fotografá-lo. Porque como eu vou receber a roupa e vou gostar dela, eventualmente vou utilizá-la para ir sair e vou tirar uma fotografia. Estão a perceber? Ou seja... Essa é a minha estética, porque eu gosto disso. Eu quero que as pessoas sigam o meu conteúdo, e quero que as pessoas que sigam o meu conteúdo, aliás, percebam que utilizo mesmo a roupa e que não estou apenas a usar porque estou a ser paga. Por outro lado, isto também não é uma crítica às pessoas que utilizam roupa que se calhar não utilizam no dia-a-dia. Imaginem, há um lado meu também que adora editoriais. E gosto imenso de ser criativa em sessões fotográficas. E, por exemplo, num editorial, se calhar vou usar transparências, que não usaria na rua em Lisboa. E gosto de ser mais criativa e usar maquilhagens que se calhar também não usaria. Ou seja, também existe este lado mais artístico e não tem mal nenhum. Mas, lá está, eu tenho um pouco dos dois e é um bocado essa a minha estética. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, só o facto de eu estar a escolher roupas de dia-a-dia, porque quero que as pessoas me sigam para isso, já estou a escolher essa estética também. E já estou completamente enquadrada nisto. No entanto, a minha estética seja mais natural, era o que eu estava a referir há bocado. Eu de 20 fotos, vou escolher a que eu gosto mais da minha cara. Estão a perceber? Eu vou escolher aquela que eu quero e que me sinto mais confortável, aliás, que as outras pessoas vejam, porque provavelmente vai ser aquela em que eu me sinto mais bonita. E lá está, se fosse na vida real, se fosse uma cena 100% crua, as pessoas iam ver-me de todos os ângulos. E não, eu ali escolhi aquele ângulo porque acho que estou mais bonita naquele ângulo. E vou publicar essa. De 20 fotos vou escolher aquela especificamente. Imaginem agora, até posso dar outro exemplo. Imaginem que eu gosto imenso de comida vegan e de yoga. E partilho essa estética da minha vida, essa fatia de bolo da minha vida, que até é uma fatia de bolo, se calhar mais pequena, mas imaginem que eu adoro isso, tenho esse interesse, e partilho isso no Instagram. Ou seja, as pessoas que me seguem associam-me imenso a comida vegan e yoga. De repente, Se essa fosse a realidade, de repente eu meio que iria sentir uma necessidade de ter cuidado de não pôr, se calhar, uma foto minha aí sair à noite a beber. Porque não está muito ligado aos ideais do yoga e à cena de eu comer vegan, por exemplo. Ou então, se calhar, não vou publicar uma foto minha aí comer Mac. Porque não é que eu seja 100% vegan, mas de vez em quando vou ao Mac, sou uma pessoa que não tem muitas restrições. Então, a pessoa que eu estou a dizer, tipo, gosto muito de comida vegan, porque sim. Às tantas vai parecer estranho eu partilhar essa foto, ou vai parecer estranho eu partilhar que estou a ir para a faculdade e que estou nervosa para um exame, porque é do género, isso não combina com a estética chill e harmoniosa do yoga. Estão a perceber o que eu quero dizer? E vou sentir que vou estar a fugir à minha identidade online. Mas aquilo corresponde à minha identidade, só que não corresponde à identidade online. E isto é mesmo estranho, esta cena da realidade com o online, porque depois as coisas cruzam-se ao mesmo tempo. Estão a ver? Se vocês pensarem, ah, ok, mas há pessoas que são 100% cruas, tipo, que metem uma foto do pé random. Ok, sim, é uma foto random, mas se calhar se vocês clicarem no Instagram dessa pessoa, essa pessoa mete cenas à toa só. Isso também acaba por ser coerente e também acaba por ser essa estética da pessoa. Se calhar a pessoa até é random na vida dela no geral, mas não significa que seja sempre. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, essa fotografia do pé também corresponde a uma estética, corresponde a uma estética random, que acaba por ser coerente. Sei lá, é como vocês pensarem, se calhar, num vosso amigo ou numa pessoa que vocês seguem que tem um estilo muito hype beast e os óculos de sol escuro, super cool. Imaginem ver um rapaz, tipo, todo hype beast, do nada, numa fotografia, num batizado, com uma foto super colorida, com um fato normal, porque é isso que se utiliza, se calhar, nos batizados. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Tipo, aí também era de género. Ei, quem é que é esta pessoa? Ah, mas espera, afinal, esta pessoa não é sempre assim tão cool, tipo, não está sempre de óculos só escuros. Estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Mas, tipo, isso não deixa de corresponder à realidade, porque é aquele estilo que ela gosta. Mas a verdade é que não está sempre assim. Ou mesmo aquela cena de aqueles Instagrams de viagens que só partilham viagens a toda a hora. Tipo, se uma pessoa que tem uma conta de viagens fica sem viajar 3 meses, tem que continuar a utilizar o conteúdo que fez nas viagens nos últimos tempos para continuar a publicar. Ou seja, vai parecer que está sempre a viajar. Então, a pessoa que eu estou a dizer, para uma pessoa que chega assim à primeira vista. Todos nós acabamos por, quer queiramos ou não, todos nós vamos ter uma estética e vamos corresponder e vamos estar associados na net a uma fatia que nós escolhemos partilhar nas redes sociais. E no fundo, isto é o que as marcas fazem, não é? As marcas é que têm esta coerência toda de ah, a nossa marca tem esta mensagem, portanto, tudo aquilo, todas as coleções que nós lançarmos vai ser em função de um, imaginem, uma marca minimalista, de dia-a-dia, só lançam cenas dia-a-dia, tipo, vai ter um bocado essa estética de, todas as nossas coleções são em prol do minimalismo, tudo aquilo que elas partilham, a imagem, aliás, a mensagem que elas querem passar é o minimalismo, de não incentivar, por exemplo, o consumo excessivo. Portanto, é engraçado pensar que, em muitos casos, nós estamos a criar a nossa marca sem quase nos apercebermos, que é a nossa identidade, como se fôssemos uma marca de roupa. E, tipo, nós somos pessoas, estão a ver? Eu acho que há lados muito bons de termos estéticas. Por exemplo, eu falo por mim. Lá está. Eu sou um tipo de rapariga no Instagram. E eu, no geral, adoro coisas. Tenho a minha estética muito apurada, adoro um certo estilo de roupa, adoro um certo tipo de maquilhagem, um certo tipo de fotos, é giro, é divertido, muitas vezes até pode ser uma expressão criativa, lá está, o tipo de fotografias que nós tiramos, o tipo de fotografias que eu tenho vontade de tirar, muitas vezes até é um boom de confiança para nós termos essa estética e vermos nessa estética que nós gostamos tanto. Estão a perceber? Portanto, eu acho que é uma cena muito divertida. Acho mesmo que, lá está, faz com que nós demos ênfase a uma parte da nossa personalidade que nós gostamos. Faz com que nós tenhamos personalidade. Faz com que cada um de nós seja diferente de uns dos outros. Eu acho que outra coisa também boa de termos estéticas e estarmos um bocado em caixas Eu acho que ajuda imenso a filtrar o conteúdo, ou seja, ajuda-me a perder menos tempo nas redes sociais com conteúdo que eu não quero ver. Imaginem que eu sigo uma rapariga no Instagram porque adoro o tipo de roupa que ela usa, tipo, ela tem um tipo de estilo que eu gosto muito, que quero começar a usar mais, e ela inclusive partilha um bocado o lifestyle dela assim muito simples e põe lá os links das roupas. Eu vou querer seguir essa rapariga. Porquê? Porque o meu Instagram, o conteúdo que eu quero seguir, entre aspas, nas redes sociais, vai estar segmentado. Estão a ver? Vou ter aquela rapariga porque gosto muito da roupa, depois se calhar sigo ali aquela pessoa porque mete receitas de cozinha super simples e fáceis, tipo é essa a estética dele, ele só mete cozinha, coisas de cozinha, e para pessoas que não gostam muito de cozinhar, portanto vou seguir aquela pessoa porque é incrível para isso, e ele só mostra esse género de coisas, portanto, lá está, eu se calhar sigo um cozinheiro, eu não vou querer muito saber quando é que ele está a ir às finanças, estão a perceber? Porque a estética dele lá é essa e é positiva, é tipo fixe, eu também não ia querer ver, não o sigo para perceber, sei lá, para se calhar para ver que ele vai pagar uma coima qualquer porque esqueceu de pagar qualquer coisa, estão a perceber? Sigo porque gosto das receitas dele. E é um bocado isso que eu também gosto de fazer em relação a mim e às pessoas que me seguem. E acho que todos nós gostamos também desta parte da estética por causa disso mesmo. Dá jeito, é útil. Eu acho que outro lado muito bom da estética é que também pode dar coragem a certas pessoas que gostam muito de um estilo de roupa, que são capazes de utilizar na net porque também é mais bem aceite, porque felizmente na internet existem várias comunidades diferentes e a realidade é que se calhar eu utilizar esse tipo de roupa na vida real, na minha cidade, as pessoas não vão dar tanto valor, nem vão gostar tanto. Mas depois se eu puser nas redes sociais e vir uma pessoa a dizer-me ei, adoro o teu estilo, onde é que compraste isto, isto e isto? E assim eu vou fazer amizades, se calhar, vai-me encorajar a utilizar essa roupa mais vezes no meu dia-a-dia sem querer tanto saber do que é que as pessoas da minha cidade acham. Portanto, eu acho que nesse aspecto também é incrível porque ajuda-nos a evoluir nesse sentido. Eu acho que nesse aspecto este lado da estética é incrível. Agora, claro que como tudo na internet, também existe um lado mau, não é? Eu acho que pode ser um bocado limitador e também é um bocado conflito com a vida real, porque lá está, é um bocado estranho este conceito de identidade online e identidade da vida real. O que funciona muitas vezes na internet não funciona na vida real e isso pode ser um bocado estranho para o nosso cérebro. É de género, como é que esta pessoa conseguiu fazer isto neste registro aqui? Tipo, esta pessoa é incrível, está sempre assim. Ou dá um bocado de FOMO, no fundo. Eu acho que este também é o problema. Imaginem que, lá está, aquela rapariga que eu disse que queria seguir há bocadinho porque põe outfits muito giros, todos os dias põe uma fotografia dela linda e maravilhosa com um outfit inacreditável. Às tantas, se eu estiver numa fase menos segura da minha vida, ou numa fase em que, ou tive um dia um bocado mau, vou ver aquilo e vou ficar tipo, fogo, esta rapariga está sempre linda. Sempre. Tipo, não há uma foto em que ela esteja com uma roupa menos fixe ou uma roupa menos estilosa. Tipo, está sempre inacreditável. E eu acho que isso pode criar algum FOMO. Não é que essa rapariga tenha culpa, lá está. Muitas vezes é positivo para mim ver as fotos dela, mas se calhar há dias em que eu vou ficar, eia, já, tipo, eu hoje não me vesti muito bem. Hoje fui mesmo simples, hoje tipo, nem me maquilhei, tive de rabo de cavalo o dia todo. Tipo, que seca. Hoje o meu outfit foi uma seca. Inevitavelmente vamos nos comparar e eu acho que isso acaba por trazer muito o fear of missing out, não é? Que é exatamente isso, seja de eventos, seja de coisas que podíamos ter feito, coisas que podíamos ter usado e não usamos. Portanto, eu acho que este lado da estética acaba por ter um lado positivo e um lado negativo. Mas olhem, há pano para mangas deste assunto, há mesmo, há muitas mais coisas que eu quero abordar nesta temática, portanto vou ter que fazer uma parte 2 deste episódio que vai sair no próximo domingo, portanto até lá.